esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os do sacrifício que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra deste terceiro domingo da quaresma, deste ano C, nos coloca diante do tema da misericórdia e da conversão. Temas muito próprios do período quaresmal. Nós todos somos convidados a nos converter, a fazer a experiência da misericórdia de Deus para conosco e nos tornarmos também pessoas misericordiosas. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Na primeira leitura nós vemos uma das páginas mais fortes do Antigo Testamento de revelação de Deus, de revelação do nome de Deus. Moisés pastoreava o rebanho de Jetro, seu sogro, quando ele viu um fenômeno extraordinário. O anjo do Senhor, que tinha entrado deserto adentro, se manifesta a ele num fogo, naquela sarça ardente, que ardia sem se consumir. É uma imagem forte do amor de Deus, da força do amor que arde, mas não consome, não destrói. Até nas representações que nós temos da imagem do Sagrado Coração de Jesus, ou em estampas, nós vemos o coração e vemos também uma chama, é símbolo do amor, desse amor que é constante, é permanente, é eterno. Então ele se aproxima, é uma experiência. É uma experiência de oração, é uma experiência de transcendência, é uma experiência mística, é uma experiência que marca a nossa compreensão de Deus a partir do Antigo Testamento. Moisés se aproxima e o Senhor se dirige a ele. O Senhor diz que ele deveria tirar as sandálias, porque aquele lugar é santo. Todos nós somos convidados nesse movimento quaresmal a tirar as sandálias, a viver esse tempo qualitativamente diverso, com empenho. Não fazer desse tempo uma rotina, mas uma grande oportunidade de conversão, de encontro com o Senhor. Tirar as sandálias significa também nos despojar, reconhecer a santidade de Deus, a transcendência de Deus. Normalmente nós pensamos em santo, quando a gente fala de santo, a gente pensa assim, uma pessoa virtuosa, uma pessoa que segue direitinho a palavra de Deus, que cumpre as suas obrigações, que faz o bem. Não é que está errado, mas essa é uma derivação de santidade, porque a santidade originalmente quer significar aquele que é separado, aquele que é incomparável. Deus é santo. Né? Os outros santos são por participação. Então a experiência que nós temos hoje nessa primeira leitura é da revelação de Deus. Tira as sandálias, porque esse lugar é santo. Nós somos convidados nesse tempo quaresmal a usar essas ferramentas para essa experiência de Deus. A oração intensificada, sincera, diante de Deus, de escuta da palavra. O jejum, o desapego de nós mesmos, das coisas. E a esmola, isto é, a solidariedade, a caridade, a abertura para com os outros. Para que a gente possa então fazer essa experiência de encontro com o Senhor. Tem gente que fala assim, não sei se vocês já ouviram, se eu tivesse fé, eu largaria o vício. Se você largasse o vício, você teria fé. É o contrário, já dizia Pascal, filósofo do século XVII. Se você largasse o vício, você teria fé. Então, essa desculpa não vale, não. Se eu tivesse fé, eu largaria o vício. Se você largar o vício, você terá fé. Né? Então, essa experiência, tira as sandálias, esse lugar é santo, esse tempo é santo. O tempo da quaresma é o tempo de experimentar com mais força a transcendência de Deus. Um Deus que não pode ser manipulado. Um Deus que não é abstrato. Já disse algumas vezes para vocês. Um Deus que não é simplesmente o Deus acima de todos. Não é só isso. É um Deus que tem um curso. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus se revela a Moisés como Deus dos pais. Deus se revela a Moisés, ele que é totalmente transcendente, esse Deus, como um Deus de relação, um Deus relativo. Relativo a Abraão, a Isaac e Jacó, um Deus da família, um Deus dos pais, um Deus que é próximo, um Deus que ama. Não basta saber que Deus existe. Só saber que Deus existe é pouco. Nós precisamos muito saber é se Deus ama, se Deus nos ama, se Deus quer o nosso bem, se Deus é por nós. E o Deus da Bíblia se revelou como Deus por nós. Então, ele diz a Moisés e fala com Moisés, não só que ele é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos pais, dos antepassados, mas ele mostra a sua sensibilidade, a sua compaixão para o sofrimento do povo. Eu ouvi, e eu desci. Eu vi o sofrimento do meu povo, o povo oprimido na escravidão do Egito. Eu ouvi o seu clamor, o seu grito de dor, de socorro. E eu desci. É um Deus que age. É um Deus que está presente na história. Esteve presente na história dos pais. Está presente na história do povo. É um Deus... Permito aqui a aplicação por causa da campanha da fraternidade, mas sem querer reduzir a altura desse texto, né? É um Deus que propugna por políticas públicas. Né? Volto ao texto bíblico para não rebaixá-lo. Né? Não que o assunto, mas porque é muito mais do que isso. Né? É um Deus que pensa no conjunto. Eu vi o sofrimento do meu povo. Eu ouvi o seu clamor, e eu desci para libertá-lo, vai tirar o meu povo desse sofrimento. Então Deus envia Moisés com uma missão, e Moisés então
faz essa pergunta, né? Tá bem, eu vou lá chamar o povo, mas quando eu vou conversar com o povo, o que que eu vou dizer? Quem é que me enviou? Qual é o seu nome? Nome. Então Deus repete para ele quem ele é: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Você vai dizer assim: eu sou aquele que sou. Você vai dizer ao povo: eu sou, me enviou a nós. Nós podemos fazer muitas leituras que foram feitas ao longo da história dessa expressão. Uma delas, talvez um pouco abstrata e filosófica, é simplesmente dizer que ele é o ser. Eu sou aquele que sou. Eu sou o ser absoluto. É uma leitura, mas é um pouco abstrata. É válida, né? Mas tem seus limites. Mas a exegese nos permite compreender com mais profundidade: eu sou aquele que está aí. Eu sou aquele que está com vocês. Quer dizer, ele começa já a se revelar como aquele que é o Emmanuel, o Deus conosco, que vai fazê-lo de forma depois maravilhosa e plena com a encarnação do seu Filho Jesus Cristo, né, que é o Emmanuel. Então é o Deus que está conosco, que se envolve conosco, que se ocupa conosco. Porque nesse sentido é um Deus relativo, é transcendente, é absoluto, mas ele se relaciona, é um Deus relacional, é um Deus que tem compaixão. Não é o Deus dos filósofos. Platão tinha uma ideia de Deus elevadíssimo, Aristóteles tinha uma ideia de Deus elevadíssimo, muitos filósofos tiveram ideia de Deus elevadíssimo, um Deus que podia até ser amado, e sendo amado movia o mundo, né? Mas o Deus da Bíblia não é simplesmente um Deus que pode ser amado e por isso move o mundo, mas é um Deus que ama, por isso ele move o mundo. Para Platão e Aristóteles era um pouco difícil pensar assim, porque simplesmente pensavam que Deus, como é totalmente transcendente, amar o ser humano é um sinal de fraqueza, né? Um sinal que não estaria à altura de Deus. Amado sim, ele ser amado sim, mas ele amar, né? É um Deus que ama. Então, eu sou aquele que sou, que vi, ouvi o sofrimento do meu povo de si para libertar. Belíssimo texto este que nós ouvimos. Então fica clara a misericórdia, gente. No Evangelho de hoje, nós vemos as pessoas trazendo para Jesus uns fatos da vida, né? Um crime, uma violência que aconteceu. Pilatos mandou matar um grupo de galileus e o sangue dele se misturou com o sangue dos sacrifícios. As pessoas às vezes pensam assim no comum das pessoas: fulano sofreu isso, teve tal catástrofe, tal situação. Às vezes é porque era culpado, é porque é castigo. Tem gente que ainda pensa isso, que é castigo de Deus. Não, não é assim que Deus se relaciona conosco. E Jesus deixa isso muito claro. Vocês pensam que estes galileus que morreram dessa forma eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu vos digo que não. E aqueles outros 18 lá, o próprio Jesus então traz o fato da vida, que a torre de Siloé caiu e matou 18. Vocês pensam que eles eram mais pecadores do que os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Nós podemos dizer hoje: vocês pensam que aquelas 19 vítimas do rompimento da barragem de Fundão eram mais pecadores do que nós? Não. Vocês pensam que aqueles 300 que morreram com o rompimento da barragem de Brumadinho, entre os já encontrados e os desaparecidos, que eles eram mais pecadores do que nós? Não. Teve um até que escapou da barragem de Fundão, estava lá, escapou. Foi transferido depois para o Brumadinho, Brumadinho morreu, é um dos 300. Vocês pensam que esses moradores de Barão de Cocais, a Sirene está lá, tocando, que estão deixando suas casas, ou os de Tabira, ou de São Sebastião das Águas Claras, Macacos, perto de Nova Lima, São Horizonte, ou de Antônio Pereira, Ouro Preto, eles são mais pecadores do que nós? Não. Né? Mas se nós não nos convertermos, pereceremos todos do mesmo modo. Jesus aproveita o fato da vida para dizer a necessidade imperiosa de uma conversão, de uma volta para Deus, para a sua misericórdia. Nós estamos vivendo um momento muito desafiador no nosso estado, no nosso país, com essa situação que eu estou citando das barragens, né? E muito preocupante. Às vezes estamos ocupados com tantos outros assuntos, talvez porque esses não estão tão perto de nós, tão perto, mas relativamente talvez não tenha nenhum familiar nosso, nenhum conhecido, né? Então nós não tenhamos propriedades, casas por lá, mas é triste. Essa semana mesmo eu participei de reunião lá em Governador Valadares, reunião da província eclesiástica, do meu lado tinha gente que estava morando num desses lugares. E contando casos de gente que casa na frente, que estava ali com placa para alugar. Agora não aluga para ninguém, né? Quem é que vai alugar uma casa? Porrense, né? Então, meus irmãos, são situações tristes que existem por aí. E que exige de nós conversão. Conversão pessoal, de buscar o essencial, e conversão comunitária. Corresponsabilidade. Lá no sul de Minas, não é só essas represas, não. Descobriram também o quê? A falta de responsabilidade com a extração do urânio. Né? Então, o urânio, que é altamente radioativo, onde é que ele é acondicionado? Está desprotegido? Está contaminando o ambiente? Está contaminando a água? Né? Região aqui, sul de Minas. Daqui a pouco está cheio de gente com câncer. Por quê? Estão tomando essa água ou está no ambiente e tantas outras situações. Isso é vontade de Deus? Claro que não. Né? Depois as pessoas acham que Deus quis, Deus não é Deus que quis. Somos nós que estamos agredindo a criação de Deus. Tudo isso é fruto da ganância, porque se pensou só no lucro e não se pensou no ser humano. Então, meus irmãos, nós precisamos de uma conversão. E Deus não está esquecendo isso, não. Eu ouvi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o seu clamor, e eu desci para libertá-lo. E ele faz isso através de quem? No passado, através de Moisés. Hoje, através de quem? De nós, se nos convertermos. Nós temos uma responsabilidade. Por isso a campanha da fraternidade, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Igreja do Brasil, é responsabilidade nossa. É um absurdo que alguém ainda pense por aí, visão mesquinha, reducionista. Queremos uma quaresma sem campanha da fraternidade. É compromisso nosso lutar pela transformação de nossos corações e a transformação de nossa sociedade. Quaresma verdadeira é quaresma de quem está empenhado na construção do reino de Deus, que passa pela nossa vida pessoal, passa pela vida comunitária, passa pela vida social. Para finalizar, e não posso me estender mais sobre esse assunto, a segunda leitura de hoje, Paulo nos recorda que, meus irmãos, eu não quero que ignoreis o que aconteceu. Os nossos pais, diz São Paulo, lembrando os nossos antepassados, os nossos pais, eles foram tirados da escravidão, foram conduzidos por Deus com muitos sinais. No entanto, eles tinham o coração endurecido. A maior parte desagradou a Deus. Não entraram na terra prometida. Então, isso serve, palavra de Paulo, de advertência para nós. Não julguemos que a conversão, porque esse é o nosso perigo, nós pensamos, conversão, a gente fica pensando que é conversão dos outros. Os outros que têm que se converter. Conversão é nossa. Isso serve de advertência para nós. Quem está de pé, cuidado que não caia. Então não sejamos presunçosos. Todos precisamos de conversão. Pessoal, comunitária e social. E essa caminhada quaresmal e esse êxodo que nós estamos fazendo, seja para todos nós um tempo de graça, um tempo de oração, de experiência do Deus transcendente, que é misericordioso e compassivo, nos levando também a sermos misericordiosos, solidários, desapegados de nós mesmos, dos bens materiais e solidários com todos os irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.